Beth auf einer Feuer.
Pode presente.
É, boa noite a todos. Brasília, 4 de agosto, quinta-feira, 19 horas. Aqui é a nossa Elisângela, intérprete de Libras. Tá? A live vai ser um pouco rápida hoje, mas tem assuntos aqui que eu vou começar por eles, né? Eu peço que o pessoal faça comparações. Tá? É, eu costumo dizer, se o teu vizinho comprou um carro de uma marca que vive na oficina, você não vai comprar o carro dessa marca, você vai. Você pode até errar comprando de outra, mas não vai errar comprando aquela que já está comprovadamente, né, não sendo boa para aquela família. Vamos lá. França. Tá? Há um mês, a França arde em chamas. Tá? Recorde, como nunca visto, né, de fogo nas florestas da França. É, vocês sabem que qualquer incêndio no Brasil, sempre a França era o primeiro país a criticar o Brasil. E a gente sofria muito com isso, porque isso prejudica a nossa imagem lá fora. Aqui dentro, também, a grande imprensa, né, bate, critica, e não vê que muitas vezes alguns incêndios acontecem. Tá? A gente quer evitar, mas é impossível evitar, como de vez em quando acontece na região do Pantanal Mato-Grossense, que a massa de matéria orgânica, né, combustível se acumula, às vezes, de um ou dois anos, no terceiro ano vem o um incêndio, acaba acontecendo, e é terrível, mas acontece. Lá na França, lá não tem, não acontece, né? Lá, para eles, é justificativa. Não vamos criticar aqui, até porque são centenas de mortes. Muitas dessas mortes são por ondas de calor. Obviamente, o incêndio ajuda a agravar essa onda de calor. Mas temos, um problema sério, então, na França, que está ardendo em chamas. Como algumas florestas de outros países na vizinhança, a mesma coisa, e não se vê ninguém criticar aqui no Brasil. Eu não vou falar que o clima está sendo afetado no Brasil por causa desse incêndio na França. Espero que isso acabe, que o meio ambiente interessa para todos nós, né? Agora, quando acontece no Brasil, a gente espera que outros países, pessoal, a França, tratem com responsabilidade esse episódio, que ninguém vai dizer que. Ou quando eu for ao governo, ou a partir do ano que vem, não teremos mais incêndio no Brasil. Tudo bem? Aqui é um livro antigo que eu já li, tá? E me trouxeram aqui só para dar mais uma olhada, né? Em livro, Mujica diz que Lula se referiu ao Mensalão como única forma de governar o Brasil. Esse livro do Pé Mujica tem uns 5 anos aproximadamente que saiu. Ele está dizendo aqui, muito amigo, né? Pepe Mujica, a família Kirchner, Lula aqui, Evo Morales, Maduro, Chávez, Fidel Castro lá atrás, eram todos muito amigos, né? E continuam amigos ainda. Eu não sabia que para fazer interpretar ali vai ter a tosse, eu não sabia. É a primeira
Segunda, né?
É a segunda vez.
Brasília.
Acontece. Quem diria, tá vendo? É vivendo e aprendendo aí. Para continuar?
Bora lá. Desculpa.
E nesse livro do Pé Mujica tem uma passagem muito importante. Eu lembro até hoje, li tem uns 5 anos atrás que eu li esse livro, nas páginas 199 e 200. Aqui, no último governo de uma senhora aí, queriam afastar o Paraguai para colocar a Venezuela no Mercosul. Então veio uma pessoa indicada por Pepe Mujica aqui no Brasil. Isso está no livro do Pepe Mujica. O livro é Uma Ovelha Negra no Poder. Né? E na mesa do presidente, que ocupa agora no momento, né? Foi apresentado para essa pessoa, que veio lá do Uruguai para cá, vídeos, gravações telefônicas, papéis, documentos. Segundo o Pepe Mujica, coletado para a presidente brasileira, naquele momento, pelas inteligências cubana e venezuelana. Tá? Então vale a pena ler esse livro, né? Em especial as páginas 199 e 200. Como era a inteligência de uma presidente da República que governava o nosso país e quem a socorria com informações para tomar decisões. às inteligências cubana e venezuelana. Uma surpresa aí, pessoal? O que vocês acham? Bacana?
Zero.
Que tal você entrar em contato com Cuba agora, né, com a Venezuela, para dar uma força aí na minha inteligência, para eu tomar decisões? Se eu faço, fala o que vocês estão falando lá, cala a boca ou sumir daqui, pô. Tá? Desculpa aí a educação aí. Tá? Vamos continuar aqui. Outros países, né? Nós estamos vendo notícias de crise na Argentina e no Chile, pela mudança do quadro político aí recente, começa as evasões. Quem primeiro sai de país onde ele começa a apontar para a esquerda é a classe mais rica. Depois os mais pobres, como por exemplo a gente vê agora lá em Pacaraima, em Roraima, o pessoal fugindo da Venezuela. E chegam em média no Brasil pesando 15 quilos a menos. Isso, obviamente, pelas decisões, né, erradas tomadas pela população no passado, que fizeram uma opção que, por ideologias, que não deu certo em lugar nenhum no mundo. A Argentina está correndo risco de hiperinflação. Quem é um pouco mais velho, que tem mais de 40 anos, lembra? 40 não, 50, né? Lembra lá atrás as hiperinflações aqui no Brasil que nós tivemos. Tá? Chegava na casa dos 70, 60% ao mês. Por que isso daí? Ou é uma ideologia errada, ou governos fracos que entregam os seus ministérios para, em troca de apoio político, para qualquer pessoa administrar o país. A economia no Chile aqui de novo, né, sempre foi o país mais certo aqui da América, não é um dos, né, o mais certo da América do Sul na questão econômica. Então enfrenta já inflação, redução de consumo, entre outras coisas. Só notícia ruim, infelizmente, né? Venezuela cai abaixo de Haiti. Eu estive no Haiti, acho que foi 2008, se não me engano, e pude ver o que era a miséria. Jamais eu vi um país tão miserável como eu vi o Haiti lá em 2008. E agora as notícias vêm que na nossa Venezuela a pobreza está maior do que no Haiti. Bem, e a Venezuela, deixa bem claro, é o país mais rico do mundo em petróleo. Escolhas erradas, quem paga a conta? Todo mundo, sem exceção. O Brasil, por sua vez, eu peguei uma taxa de emprego de 12,3 e agora, esse ano, já estamos com 9,3. Exatamente 3 pontos percentuais. E olha que, nesses 3 anos e meio, pegamos uma pandemia, né, que atingiu o mundo todo, e com a política do fica em casa, a economia te vê depois, você se lembra disso, tá, ajudou aqui a inflação, aumentar a taxa de desempregados, tá? Mas estamos aí com 9,3, tá? Estamos fazendo a nossa parte. Os números da economia são fantásticos e a gente procura dar o melhor de si. Eu fico imaginando se não tivesse a pandemia, a seca do ano passado, não tivesse uma guerra lá fora do Brasil, como nós não estaríamos, né? E o Brasil também tem batido recorde de arrecadação. Apesar de, né, não é mais não, é apesar de nós estarmos cada vez mais diminuindo impostos no Brasil. A última aqui, de poucos dias, nós reduzimos o IPI de vários produtos no Brasil, centenas de produtos no Brasil. A nossa Zona Franca de Manaus está cada vez faturando mais. Eu queria aí que o Menezes, né, o Coronel Menezes, que é lá de Manaus, eu podia falar com ele pelo telefone, falar em público aqui, me desse, por exemplo, a quantidade de motocicletas que são montadas ou fabricadas na Zona Franca de Manaus, para mostrar que o emprego tem aumentado no Brasil todo e também na Zona Franca de Manaus. Tá? Então, é um governo que realmente faz o que tem que fazer. Não quero falar bem de mim, mas o governo como um todo está fazendo a sua parte. Obviamente, tem lá um cara, o outro lá, que sempre tem o que criticar, né? Ah, está atacando a Zona Franca de Manaus. Atacando o quê? O que é atacar? Mostra a verdade. Então, tem cara que faz coligações com gente que não presta, e foi para justificar aquele apoio para gente que não presta, o Bolsonaro está atacando a Zona Franca de Manaus. Eu respondo essas pessoas mostrando os números da economia de Manaus. Está havendo desemprego em Manaus, por acaso? Ou no estado do Amazonas? Estão faturando mais? Como diz, a motocicleta é uma marca registrada da Zona Franca de Manaus. Estão vendendo mais ou não? Eu garanto, sim, eu não sei o percentual aqui. Então, a Zona Franca de Manaus vai muito bem. Vamos lá. Falei há poucos dias a questão da tabela de imposto de renda. Nós não corrigimos a tabela de imposto de renda em anos anteriores por causa da pandemia. A economia realmente era uma incógnita, né, o que poderia acontecer, e não tínhamos margem. Agora está garantido com a equipe econômica. Vamos começar, não vou dizer o percentual ainda, que não batemos o martelo, mas corrigir a tabela de imposto de renda, que cada vez mais vem se transformando não em tabela de imposto de renda, mas sim redutor de renda. Aqui, agora há pouco, é muito importante para mais de 1 milhão de profissionais do Brasil, da enfermagem, acabamos de sancionar um projeto, transformou-se em lei, do piso nacional da enfermagem. Isso atende também parteiras, técnicos de enfermagem, enfermeiros. Então, atende mais de 1 milhão de pessoas, né? É um projeto que passou pela Câmara, obviamente, e quando chegou para sancionar, quando chega na minha mesa, eu tenho 15 dias úteis para decidir se sanciona ou veta. Deixo claro, eu não posso sancionar ou vetar o que eu bem entendo. Ah, não gostei desse projeto, vou vetar ou vou sancionar. Eu respondo por crime de responsabilidade se não sancionar as coisas de forma adequada ou se não tiver uma justificativa para vetar. Mas o mais importante, que realmente faz você incorrer em crime de responsabilidade, é quando você sanciona coisas que não poderia ter sancionado e fere a lei de responsabilidade fiscal. Então, parabéns aí aos profissionais de saúde, né? Os nossos enfermeiros, que a partir de agora tem um piso. Lembro que o ano passado nós fizemos algo semelhante com os professores do Brasil. Demos um reajuste e nós podíamos dar 33%. Então, os professores do ensino fundamental e especial tiveram um aumento de 33% no nosso governo, pela primeira vez na história do Brasil, desde 2008, quando foi instituído o piso aí, nacional de professores. Demos, então, 33%. E agora, a mesma coisa tocante à enfermagem. Notícia importante aqui, né? Olha só, você pode perguntar, o que que o Brasil tem a ver com isso? A matéria é o seguinte: Maduro entrega ao Irã 1 milhão de hectares para cultivos. Ou seja, segundo a matéria, o presidente Maduro entregou para o Irã, ó, aqui tem 1 milhão de hectares, vocês aí plantem o que vocês quiserem aí por um tempo determinado. Por que eu falo isso? No Brasil, foi aprovado no Senado um projeto de lei permitindo que cada município possa vender para outros países o equivalente a 20% da toalha. Não é que o prefeito vai vender, é que as terras particulares que tem ali poderão ser vendidas pelos seus proprietários até um limite de 20% do respectivo espaço no município. Então, no Brasil, por exemplo, você tem que tirar fora a faixa de fronteira, você tira fora a reserva indígena, parque nacional, etc. 20% disso. Eu vou aqui calcular, né? Uma área maior que a região sudeste. Você pega Minas, São Paulo, Rio e Espírito Santo. Então, uma área desse tamanho, se esse projeto for aprovado na Câmara, tá, poderá ser vendido, então, para estrangeiros. Que países vão começar a comprar esses 20% do Brasil? Né? Ou que empresários desses outros países poderão comprar no Brasil, então, até essa área, até o equivalente à região sudeste? Logicamente, se passar na Câmara, acho muito difícil. No Senado passou por ninguém sabe como, né? De repente foi aprovado. Na Câmara nós corremos atrás, conversamos com alguns parlamentares. Está aqui o Hélio na minha frente. Está o Cabo Júnior também, alertado desse problema. Eu vetaria, daí teriam que derrubar o veto. Não podemos admitir isso. Fazer o que Maduro fez na Venezuela. E certos países, comprando terras, o que que eles podem fazer? Lógico, vão trabalhar a terra. Vão lá plantar soja, por exemplo. E poderão começar a fazer o que chama de dumping, né? Produzir mais barato e vai afogar quem está do lado. Ou então produzir para um fim próprio. Se você comprou uma terra, você pode aquilo produzido vender para quem você bem entender. E tem certos países que sabem como funciona, né? Essa história de produzir algo e vender e para quem. Não vou entrar em detalhe. Apenas dando um péssimo exemplo aqui, né? Ocorrido lá no Maduro, lá na Venezuela. Isso não tem nada a ver com o que acontece na Venezuela. Isso é lá do Maduro, lá dos seus parlamentares, né? Etc. Agora aqui no Brasil, a preocupação minha é essa. Eu quero dizer que não sou favorável a esse projeto, se no que depender de mim, chegando no, na Câmara, chegando a mim, caso seja aprovado no, na Câmara, eu vou partir para o veto. Não é? Bolsa Família, né? Tão criticado aí, o Bolsonaro acabou com o Bolsa Família, olha o valor, dá para comprar, não dá. Fizemos então uma tabela aqui, e corrigimos, né? Corrigiu o valor do Bolsa Família desde o ano de 2003, né? Até hoje em dia. Então, lá em 2003, valores corrigidos, o Bolsa Família equivalia a R$ 156 em média. Depois, em 2010, 175 cresceu. Em 2016, R$ 219. E no nosso governo agora, corrigido, obviamente, R$ 600. Então, o Auxílio Brasil, que substituiu o Bolsa Família, trabalho do nosso governo com responsabilidade fiscal, foi triplicado ao longo aí desses 20 anos, né? De 2003 a 2022, 20 anos, né?
2003 e 22, né?
É isso aí? Tá certo? De 2003 a 2022, 20 anos mesmo? Pessoal, manjado matemática, mais é 9? Eu tenho, inclusive, pessoal, pô, tenho, inclusive, sou 20 anos, falo errado. Vuduzão, pisou na bola, Vuduzão. Sabia que ia errar aqui. Então, o nosso governo, o valor corrigido do Bolsa Família e agora Auxílio Brasil, R$ 600, que já começa a ser pago a partir desse mês. Também deixa claro que o Auxílio Gás também aí teve seu valor majorado. Eu não tenho o quanto aqui, tá? Mas teve seu valor majorado, sim, para R$ 110. É o preço aproximado do bujão de gás que está no mercado, viu? R$ 110. Deixo claro que desde o início do ano passado eu zerei o Imposto Federal do Gás de Cozinha. Bem? Vou voltar aqui falar do preço do combustível. Fizemos um levantamento da semana passada, esses dados, a média do preço do etanol, do álcool, por regiões do Brasil. Então, o preço do álcool, um das regiões que está mais caro, o preço do álcool, é o Nordeste, onde deveria estar mais barato, porque são estados produtores da cana-de-açúcar para o etanol. Então, o etanol já está na casa dos R$ 4 aproximadamente, a tendência é cair mais. E deixo claro também, o etanol também caiu de preço, que além de nós zerarmos o Imposto Federal do etanol, nós permitimos a venda direta. Ou seja, a usina, até há pouco tempo, a usina produzia o etanol, a usina era obrigada a vender para um distribuidor, para uma distribuidora. E às vezes esse etanol andava 200, 300, 400 quilômetros. Depois voltava essa mesma distância para ser abastecido no posto a poucos quilômetros da usina. Isso ajudou a baixar o preço. E o que ajudou a baixar o preço do etanol também foi o efeito da queda do preço do combustível, onde foi colocado um teto de ICMS. Então vocês veem, né? Como o ICMS era caro no Brasil. Tinha estado, aqui no Brasil, que o litro da gasolina de ICMS era cobrado R$ 2,30. Então, cada litro de gasolina, R$ 2,30 ia para o ICMS. O ICMS passou a ser um teto, 17%, e daí o álcool, que não poderia, fosse manter o preço, não compensaria, né? Em especial, obviamente, para carro flex, você botar álcool no teu carro. Ia ser muito mais compensador botar gasolina. Então, o etanol caiu de preço por causa disso e caiu também quando nós aprovamos um projeto nosso permitindo a venda direta dos usineiros para os postos de combustível. Então, hoje em dia, se tem aqui, por exemplo, uma usina em tal local do teu estado, se há ali é 10, 15, 20, 30 quilômetros de distância, tem posto de combustível, ali vai estar o etanol mais barato que os demais postos da região. Isso, obviamente, tem ajudado a puxar o preço da inflação para baixo. E esse mês, oficialmente, já tem o dado da inflação desse mês? Está abaixo de, tá abaixo de 1%. Vamos continuar aqui, esquece aí. Hoje também aqui, e vale a partir de amanhã, a Petrobras, quem diria, né? Anuncia a redução do preço do diesel. É pouca coisa, 20 centavos. Sim, é pouca coisa. Mas você pode ver, um caminhoneiro, por muitas vezes, ele bota em média no tanque do seu carro 500 litros de diesel. Tá? 20 centavos a menos, 520 vezes 20 centavos. Quanto é que dá? 500 litros vezes 20 centavos. Quanto é que dá? Estou dando chance de recuperar, pô. Já que você errou agora há pouco aí.
Estou prestando atenção aqui.
Quanto é 500 vezes 20 centavos? 100 reais. Então, pesa 100 reais. É dinheiro. 100 reais a pessoa pode almoçar, jantar, tomar um café e dar... Como tomar água de coco na pista, por isso não dá para fazer sem errar dinheiro para caramba. Né? Então a Petrobras, é com a nova diretoria, com o novo presidente agora, anuncia a primeira redução do preço do diesel. Parabéns aí à Petrobras. Já havia reduzido nas duas últimas semanas 35 centavos o preço da gasolina lá na refinaria. A gente espera que outras reduções aconteçam aí na nossa Petrobras. Tenho aqui um dado sobre o preço da gasolina, né, no mundo. Então, o Brasil está com, em média, né, dados da semana passada, R$ 5,90. E está mais caro no Japão, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França, Itália e Reino Unido. O Reino Unido está o dobro do preço no Brasil.
O terceiro mais barato do G20, presidente.
Terceiro mais barato do G20, tá. Eu tenho falado, brevemente nós teremos aqui uns combustíveis, já está. Já está no primeiro quartil, né? Então, aqui no primeiro quartil, por exemplo, cada 100 países está entre os 25 o preço. Então, já temos a gasolina, uma barata, levando em conta o mundo. Estamos no primeiro quartil. Espero baixar mais ainda. Obviamente, não vamos conseguir baixar, levando em conta países que são produtores e também têm, né, refinarias para destilar ali o diesel e a gasolina. Deixo claro, o Brasil não tem refinaria o suficiente, porque lá em 2004, 2005, uma pessoa começou a fazer 3 refinarias do Brasil, enterrou aproximadamente 100 bilhões de reais e não fez nenhuma refinaria. Além de ter comprado a refinaria lá nos Estados Unidos, a Pasadena, além de ter permitido que a Bolívia nacionalizasse 2 refinarias da Petrobras. Nosso grande problema é esse. Temos que investir em refinaria e está sendo trabalhado algo nesse sentido. Temos a dificuldade da iniciativa privada fazer a refinaria, tá? Mas vamos arranjar maneira para solucionar esse caso. Se bem que uma refinaria, eu acho que leva aí uns 3, 4 anos para começar a funcionar depois da ordem de serviço. Curiosidade também, essa semana o Congresso aprovou, a Câmara, né, aprovou um projeto, é do Derrit.
O Derrit é relator.
Derrit é relator. Sobre saidinha, né? Aquela saidinha ou saidões, que a gente vê que, se não me engano, são 6 saidões por ano que o presidiário tem direito a sair. Esse projeto, então, é onde o Derrit foi relator, passou para 0 saída, é isso? Agora, curiosidade, partidos que indicaram sim ou não ao projeto. Então, partidos que foram contrários ou favoráveis ao projeto. Então, o projeto visava acabar com as saidinhas, né? Ou saidões. Quem votou contra, né? De forma unânime. PT, não é novidade para ninguém, né? PSB, PSOL, também não é novidade para ninguém. E PCdoB. Então, são os partidos que são favoráveis aí aos saidões. Aqui eu acho que está batido bastante, né? A palavra mas. Vê se eu estou errado aí. Uma conjunção subordinativa adversativa. Mas, então, para a grande imprensa, não tem notícia boa para o governo. UOL, Brasil volta ao 6º lugar em investimentos no mundo, mas retomada é parcial. Valor econômico, emprego surpreende em maio, mas dúvidas persistem. Aqui não tem o autor aqui, a imprensa aqui não tem. G1. Brasil melhora acesso à escola, mas ainda precisa superar a desigualdade, aponta o CDE. UOL, brasileiro consegue mais emprego com carteira, mas está ganhando 9% a menos. Estadão, meu primeiro emprego em jornal Estado de São Paulo. O Brasil melhora em ranking de inovação, mas não por mérito próprio. Ué, o Brasil melhora em ranking de inovação, mas não por mérito próprio. Quem está ajudando a gente? Nós somos agora o sétimo país mais digital do mundo. Isso tem ajudado aqui na questão de emprego no Brasil. Muito jovem, tá? Até há pouco tempo, queria fazer um curso superior, mirando aqui concurso público. Hoje, tem menos jovem fazendo isso. Giro, veja, PIB cresce, mas não alivia a perspectiva para Bolsonaro. CNN. A economia parece melhorar, mas e o ano que vem? Pô, essa aqui é do cacete, hein? Pô, essa aqui é para arrebentar os fundilhos da gente aqui. A economia parece melhorar, mas e o ano que vem? Pelo amor de Deus, hein? Onde o pessoal é formado, hein? G1. Desemprego recua para 9,3 em junho, mas número de informais é recorde, aponta o IBGE. Se alguém está ganhando, por exemplo, 5 mil na informalidade, ele vai querer pegar uma carteira assinada com dois? Alguém ia querer fazer isso aí? Deixa o cara ficar na informalidade, pô. Foi em paz. Valor. Itaú eleva PIB para 2% em 22, mas alerta para desafio fiscal relevante. Vou entrar em detalhes, deixa o Paulo Guedes discutir isso aí. Aqui não tem, né? Brasil tem menor taxa de homicídio em uma década, mas está entre os 10 países mais violentos do mundo. Se cair de novo a taxa, vamos falar a mesma notícia, mas está entre os 9 mais violentos do mundo, mas está entre os 8 mais violentos do mundo, mas está entre os 5 mais violentos do mundo, até que a gente passa a ser o país menos violento. Daí não sei qual vai ser a manchete, né? O Brasil tem menor taxa de homicídio, mas podia ser menor.
Presidente, é coordenativa, tá, presidente?
É. Subornativo. Não, é mais coordenativa?
Coordenativa.
Obrigado aí.
Não.
Coordenativa,
adversativa.
Conjunção
é coordenativa,
adversativa.
Ela pode ser de oposição ou adversativa.
Eu não perguntei isso. É coordenativa.
Conjunção adversativa.
É coordenativa.
Adversativa, isso. Coordenativa, adversativa.
Vamos lá.
Eu sou infante.
A notícia é tu para terminar aqui, né? Aqui uma matéria contrária a nós, né? Cidadão comum puxa aumento de registro de armas. É lógico, vou vender arma para quem? Para as Forças Armadas? Vai comprar 38, 32, né? 40. Né? É o cidadão comum mesmo comprar. E nós colaboramos, facilitamos para o cidadão comum, se assim o desejasse, com critérios, comprar esse armamento. Nós estamos cumprindo aqui o referendo de 2004, né? Estamos cumprindo o que determinou o referendo de 2004, que o Brasil não. Que nós poderíamos, né? O Brasil poderia vender a munição para o cidadão de bem. Não foi proibido. Mas o governo daquela época resolveu interpretar de forma diferente e proibiu a venda de arma de fogo. E a violência cresceu bastante. Deixo claro que o meu governo já está quase que dobrou o número de CACs desde 2019 para cá. A gente vai até o final do ano, se Deus quiser, dobrar o número de CACs no Brasil. Que é o colecionador, atirador. Tem, obviamente, responsabilidade, não é para qualquer um para ser CAC, cumpre certos pré-requisitos, e tudo bem. E, se eu não me engano, nós passamos a validade aí do registro de arma de 5 para 10 anos também, a exemplo da carteira nacional de habilitação, que passou de 5 para 10 anos. E aqui uma notícia de fora do Brasil, né? Lá dos Estados Unidos. Após massacres em escolas, professores dos Estados Unidos fazem curso de tiro para irem armados às aulas. Tem um vídeo, pouco tempo atrás, um ou dois anos, está uma igreja, né? Tem lá uma câmera filmando, um elemento entra numa igreja, o pessoal tudo sentado, bonitinho, entra pela esquerda, e vai na frente, quando ele saca a tua arma, um irmão que estava ligado, creu, fuzilou o cara. Imagina se não tivesse esse cara armado dentro da igreja, quantos inocentes esse marginal, né? Esse terrorista, teria matar. Então, arma de fogo, no nosso governo. Compra quem quer e tem condições de comprar. Está habilitado e está legalizado para tal. Quem não quer comprar, não compra. Tem casais que eu conheço, né? Que a minha esposa, por exemplo, ela não é chegada em arma de fogo. Mas não se implica comigo que não deixo dormir sempre com arma de fogo do meu lado. Imagine você morando numa propriedade isolada. É um sitiante, um fazendeiro. Tá? Ou está andando com o teu carro por aí à noite e fura um pneu. Olha a tensão que você tem, né? A preocupação em ser surpreendido por alguém e não ter como reagir. Então, arma de fogo, mas segurança para si. E eu costumo dizer, segurança para o Brasil também. Tá? Que o povo armado jamais será escravizado. Alguma coisa a mais aí, pessoal, para a gente encerrar aqui ou não?
Novo cangaço, presidente, também
foi. Foi aprovado o projeto também, foi na Câmara, né?
Foi.
É o tipificação, é novo cangaço. É aquele pessoal que pega geralmente um município pequeno, né? Geralmente, um município pequeno, rede várias pessoas, depois por ocasião da fuga, bota a gente aí deitado no capô do carro, e várias pessoas fecham os pontos da cidade para não permitir ou dificultar a entrada da polícia. Então isso passou a ser conhecido como novo cangaço. Está tipificado como crime hediondo.
Sim, tem várias alterações. E também dobra a pena agora para furto e roubo durante pandemia e calamidade pública. Esse é o projeto mesmo.
É o que nós temos que... Projeteu? Está aqui para propaganda aqui, não?
Cabo... Projeto aprovado.
Cabo Júnior Amaral, então, dobrando a pena para quem? O quê?
Furto e roubo durante
pandemia e calamidade pública. É, isso aí é furto, né? Roubo. Tem a ver com corrupção. Isso
é? Não, aí furto. No caso, no uso de arma, né?
Tá.
Aproveitando a fragilidade do momento de calamidade pública.
Tá. Pessoal, deita e rola aí. Eu acho que tem que arranjar uma maneira, Júnior, de criminalizar, por exemplo, como sendo hediondo, roubo de celular. Porque você pode ver, geralmente, que ele está com o celular. Qualquer pessoa está com o celular na rua, né? Mas pega uma pessoa completamente ali desprevenida, uma pessoa idosa, um jovem, e o elemento, ao roubar esse celular, atira, mata. Imagina você perder um parente, um amigo, um filho, né? Dessa forma. A perda é lamentável em qualquer situação. Tá? Mas o roubo de celular, que é estimulado por uma pessoa, que disse há pouco tempo que quem rouba celular quer apenas tomar uma cervejinha no final da tarde. Tá? Então, talvez aí buscar uma maneira de tornar talvez crime hediondo, aumentar a pena. Nós sabemos a dificuldade do Brasil de você punir alguém, sabemos disso, mas temos que continuar lutando, não podemos entregar, atuar. Mais uma coisa? Pessoal, obrigado pela oportunidade. Parabéns aos enfermeiros pelo novo piso salarial, né, da categoria. Aqui no nosso Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, 90 mil. A gente calcula aqui, não estamos tendo sinal da Jovem Pan por a questão do período eleitoral. Espero que isso ocorra depois das eleições. Mas a nossa projeção com a Jovem Pan agindo, né, é chegar na casa dos 400 mil por dia pessoas nos assistindo. Então, muito obrigado a todos. Até a semana que vem, se Deus quiser. Para aí. Amanhã, por exemplo, eu estarei hoje de manhã? Montes Claros, Minas Gerais. Depois, à noite, estarei em São Paulo, às 23 horas. Tem lá um evento religioso com o pastor Valdemir. É isso mesmo? E sábado estaremos em Recife, também um evento religioso, uma marcha para Jesus em Recife. Então, quem puder comparecer nesses eventos, a gente agradece. Não sei se o pessoal vai ter um passeio de moto amanhã em Montes Claros, está previsto?
Vai ter
um passeio de moto lá? Recife. Não é passeio de moto. O pessoal costuma, né? Eu pego uma moto lá, e a iniciativa do povo, né? A gente sai de moto do aeroporto até o local do evento. Em Pernambuco e em Recife também haverá uma ida de moto da rodoviária, do aeroporto, da rodoviária, acostumado no tempo da rodoviária, já frequentei muito rodoviária pelo Brasil, já dormi muito em rodoviária também, pessoal, tá? E da rodoviária até o local do evento. E, logicamente, agradece a espontaneidade dessas pessoas que vão abrilhantar o nosso evento e vão por livre iniciativa, né? Todos de graça. Então, um abraço a todo mundo. Até a semana que vem, se Deus quiser. Acabou a tosse?
Acabou.